Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Salve, camaradas. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é sectarismo, moralismo e a união da esquerda radical. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Eu lancei um vídeo, né, sobre a unidade da esquerda radical. Um vídeo que foi muito bem, mais de 50 mil acessos, vários e vários comentários. E aí esse vídeo provocou vários debates acalorados e ataques de alguns camaradas da Unidade Popular, da UP, e inclusive provocou um texto, um jornal da UP, /PCR, né, o jornal A Verdade, e a Suede Carvalho, que é presidenta da UP lá no Ceará, foi aparentemente colocada pela direção da UP para fazer alguns ataques contra mim. E aí, veja, eu acho que a gente precisa se comportar de maneira madura. E esse vídeo não é um ataque à UP. Não fiquem xingando a UP nos comentários, chamando a UP de coisas feias e tal. Eu vou, sabe, não vou tolerar isso. Se tiver xingamentos, ataques pessoais, de ódio, a Suede, a UP, eu vou apagar os comentários que eu ver. Esse vídeo aqui é um debate teórico, porque eu vou mostrar pra vocês que o que a Suede fez, e outros militantes da UP também, não todos, friso, foi uma tentativa moralista e despolitizada de tentar fugir do mérito político do debate. Então a gente vai responder de maneira madura, de maneira como deve prezar o marxismo, fazendo um debate político. Não com moralismo, não com ataque, não com xingamento, beleza? Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, já adianto, porque tem muitas coisas para a gente abordar. Primeira coisa para a gente abordar, que é a premissa teórica. Veja, o marxismo, o movimento comunista no século XX, ele desenvolveu uma leitura muito equivocada, que é a ideia de que, necessariamente, a revolução se faz só com um partido. Historicamente, isso é falso, né? Todo bloco revolucionário tem uma organização que hegemoniza, né, que dá liderança do processo político. O que não significa que é feita só com um partido ou uma organização política. Veja, na Rússia, a revolução não foi feita só pelos bolcheviques. Né? Os anarquistas tiveram um papel muito importante. Socialistas revolucionários de esquerda também. Os bolcheviques, eles lideraram, hegemonizaram, mas eles não fizeram a revolução sozinha. Na China, era uma frente patriótica, antifascista. O Partido Comunista Chinês liderou, deu a hegemonia do processo político, mas ela não fez a revolução sozinha. No Vietnã, mesma coisa, muito semelhante à China. Na Coreia Popular, também. Em Cuba, inclusive, a guerrilha liderada por Fidel Castro assume a direção do processo político de luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista, depois, inclusive, da falência da greve geral, né? Inclusive, o livro da Vânia Bambirra, Revolução Cubana e uma Reinterpretação, dá um panorama muito bom das diversas organizações que compunham ali a frente e acabou sendo liderada pelo movimento revolucionário 26 de julho e que inicialmente não era. Então, veja, Revolução não é feita só de um partido. Revolução não é feita só de uma organização. Quem acha que vai ter só um partido revolucionário está com uma visão equivocada do que foi o processo do século XX. Né? A gente precisa construir um processo revolucionário que, sim, gente, vai ter alguma organização que lidere, que hegemonize, mas necessariamente, especialmente num país continental como o Brasil, vai ser um processo de múltiplas organizações, múltiplos sujeitos políticos. Nesse sentido, a gente precisa encontrar um equilíbrio que é muito difícil. É um equilíbrio entre buscar crescer sua organização, porque aqui ninguém é anjinho aqui não, viu? Todo mundo que milita na organização quer que sua organização cresça, se fortaleça, tenha mais influência, tenha mais base de massa, mas ao mesmo tempo buscar com que esse crescimento da sua organização não seja antagônico com o crescimento em si da perspectiva revolucionária. Então você tem que encontrar uma dialética entre o particular e o universal, no sentido de que o crescimento da sua organização contribua para a perspectiva revolucionária de maneira geral e a perspectiva revolucionária se fortaleça com o crescimento da sua organização. Fazer isso de boca é mais fácil do que na prática, né? Na prática, é muito difícil você conseguir compatibilizar autoconstrução com o fortalecimento geral do movimento comunista. É disso que a gente está falando. E aqui, veja, todo mundo, toda organização política, toda liderança política se coloca no papel de eu procuro o bem comum e as outras organizações procuram só se autoconstruir. E, no geral, as pessoas acham isso mesmo, tá ligado? Não é de má fé, não é de sacanagem, não é de malícia, as pessoas acham isso mesmo. O que vai dizer se isso é verdade é a prática política. Então, é a partir da prática que a gente vai ver se, de fato, a política daquela organização contribui para o crescimento da perspectiva revolucionária de maneira geral ou está só focado em autoconstrução. É por isso que é tão importante a polêmica pública, né? Nós do PCBR, por exemplo, defendemos a polêmica pública, porque a gente acha que a polêmica pública ela é fundamental para estabelecer uma relação de unidade de ação melhor entre as organizações e para educar a própria classe trabalhadora para identificar problemas como esse, para cobrar, inclusive, as organizações que, no momento que for para estabelecer a unidade seja estabelecida. Perfeito? E aí, não estou colocando aqui que o PCBR é a organização que defende o fortalecimento do movimento comunista e a autoconstrução, e as outras só defendem a autoconstrução. Estou dizendo que isso é um problema. A gente tem que atentar para isso, que a gente tem que dialogar sobre isso. Que a gente não pode ter uma visão messiânica da política que só a minha organização contribui para a luta pela Revolução Brasileira. Hã? Assim, é isto. Precisa conciliar crescimento geral de uma perspectiva revolucionária com a própria disputa para crescer sua organização. Porque, veja, a gente está no capitalismo. O capitalismo é uma ordem societária competitiva, concorrencial. A concorrência capitalista ela afeta todo mundo, até quem é marxista, até quem é militante, até quem tem formação política, até quem é comunista revolucionário. Então, nós, marxistas-leninistas, não vivemos apartados da sociedade. Nós não estamos fora dos determinantes ontológicos da sociedade capitalista. Um deles é a concorrência, né? Então isso existe também. A gente é levado por dinâmicas de concorrência que acabam prejudicando objetivos gerais da luta da classe trabalhadora brasileira. Nesse sentido, eu já gravei vídeos no passado dizendo que no processo de constituição do PCBR, uma das coisas que a gente tentou superar foi o que a gente chamava de PCBismo, né? Um certo sectarismo do PCB, uma falta de disposição para a unidade, uma falta de disposição para a construção comum, e que eu acho que o PCBR melhorou e muito nisso. Um exemplo disso é a luta pelo fim da escala 6x1, que eu acho que o PCBR teve sim um comportamento muito bom de buscar a unidade durante todo 2024 e nesse ano também. Mas eu não quero fazer desse vídeo uma espécie de treta de organizações, né? Porque aí eu faço um elogio ao PCBR, critica o P e vai dizer que não. Então, beleza. Não vou falar do PCBR nesse vídeo. Vou falar de mim. Já como eu fui muito atacado pessoalmente, particularmente pela Suede Carvalho, já vou mostrar, eu quero falar de mim, não no sentido de falar vai se autoelogiar e não sei o quê. Eu vou falar da prática. Não é a prática que é o critério da verdade? Então vamos conversar um pouco sobre a prática. Veja, a prática é o seguinte. Nosso canal vem crescendo aqui bastante. Né? É um dos que mais cresce no ano. Eu não vou afirmar categoricamente que é o que mais cresce no ano. Mas enfim, eu acho que deve ser dos canais marxistas. Né? E eu transformei meu canal num portal de notícias. Né? Esse canal, que foi transformado num portal de notícias, ele é aberto para todo mundo, menos para o PCO, que aí não dá, né? Tirando o PCO, todo mundo, mas é todo mundo mesmo, que é de esquerda, que defende a classe trabalhadora, que tem contribuições teóricas, políticas, tem espaço no Farol Brasil, né? Todo mundo. Eu poderia, muito bem, usar o crescimento que eu tenho, o alcance, para fazer só um espaço de propaganda do PCBR, né? Assim, o canal seria menor, provavelmente teria menos repercussão, mas seria ótimo para o recrutamento do partido. Mas aqui é um canal que tem todo o espaço do mundo para o PCBR, a militância do PCBR está sempre aqui, divulgando nosso jornal, nossas atividades. Eu sou militante do PCBR, sempre falo do programa do partido, do jornal. Inclusive, saiu a edição nova do nosso jornal, né? O Futuro, a que o senhor está colocando aí na tela. Mas é um canal amplo para toda esquerda brasileira, para todos os defensores e defensoras da classe trabalhadora. Então, veja, quando o assunto é unidade, eu tenho uma certa autoridade pessoal para falar, porque isso está sendo expresso na prática, né? Então, vem aqui no canal gente das diversas correntes do PSOL, gente do MEIS, gente que é ecossocialista, gente que é anarquista, gente que é trabalhista, gente que é maoísta, gente que é roxaísta, gente que é titoísta, gente que é trotista, gente que já me atacou, gente que já me xingou, gente que acha que eu sou reformista, gente que já me xingou de neo-stalinista e tal. Então veja, o Farol Brasil é um espaço amplo para toda esquerda brasileira, buscando a convergência nas lutas e que não existe censura por divergência ideológica. Então nunca aconteceu eu chegar para Mauro Lopes, eu chegar para Thalita ou para Leandro para dizer assim, ó, não traga essa pessoa para dar entrevista porque a gente tem divergências ideológicas. Assim como nunca chegou para ninguém que tem programas aqui, o Vozes Livres, Entre Linhas, o programa do Chavoso da USP, o Favela Urgente, o programa do Aribaldo Maia, o programa do Euclides Vasconcelos, etc., para dizer assim, ó, não fale isso porque eu discordo ideologicamente. Tem vídeo aqui de Aribaldo, no meu canal, que eu discordo, teoricamente, do vídeo. Tem vídeo de Euclides que eu não concordo. Tem vídeo do Chavoso que eu não concordo, né? Tem vídeos aqui do Vozes Livres que eu também não concordo. Teve um vídeo sobre petróleo que lançaram um tempo atrás, que eu não concordo com o vídeo. Teve entrevistas aqui no Entre Linhas, programa da Ruptura, que eu não concordo também. Está tudo aqui. Tem espaço. E aí, veja, gente, só para vocês saberem, né? A dinâmica de parceria com o Farol Brasil, para ter espaço aqui, a gente não cobra, né? Se a organização tiver condições financeiras de fazer uma contribuição para ajudar na manutenção do canal, né? Beleza, tá ótimo. Caso não, tá aberto. Então, a qualquer momento, se o MST, se o MLB, se o MTST, se o MAB, se qualquer movimento social, qualquer sindicato de luta, qualquer coletivo de luta quiser, ó, Jones, a gente queria, pô, tem um espaço no Farol Brasil, tem condição? Eu diria, tem condição sim, vamos conversar, tá aberto, espaço, 100% aberto, zero bronca, sabe? Então, veja, em termos de unidade, eu tenho exemplos práticos aqui do que é o funcionamento do Farol Brasil, né? E aí, veja, é importante dizer isso porque o Farol Brasil, ele não se financia, viu, gente? Assim, no sentido de que todo mês eu tiro uma partezinha, um dinheirozinho da minha poupança, que eu tô guardando dinheiro para comprar uma casa para minha mãe. Então, todo o dinheiro que eu recebi de royalties de livro de 2019 até hoje, eu praticamente não gastei nada. Eu guardei tudo, eu estou guardando dinheiro para comprar uma casa para minha mãe, né? E eu não quero entrar em financiamento pagando taxa de juros, enfim, tal. Minha ideia é, em algum momento, ou comprar à vista, que é muito difícil, ou pelo menos ter 50% a 60% do dinheiro da casa para quando minha mãe tiver, sei lá, 70 anos, minha mãe ter uma casa própria. Porque nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã, nem ninguém na minha família tem casa própria. Né? Mas eu estou tirando todo mês uma parcela da minha poupança para cobrir os custos do Farol Brasil. Veja, se fosse o meu canal sozinho, como era até ano passado, eu estaria ganhando um bom dinheiro de propaganda do YouTube, viu? Só pensando a monetização dos meus vídeos autorais. Só que a dinâmica de membresia, mais apoia-se, mais monetização do YouTube, ela ainda não cobre todos os custos do Farol Brasil, porque é outra política minha, eu não faço trabalho voluntário. Todo mundo que trabalha comigo, eu procuro pagar, e pagar bem, né, dentro das minhas possibilidades. Hoje, a equipe completa que trabalha comigo são 16 pessoas, né, que cumprem várias funções, Então, a folha de pagamento de 16 pessoas, você deve imaginar, não vou falar aqui o valor total, porque, mas enfim, muito alto. Então, o Farol Brasil, ele, hoje, ele não é autofinanciado. É claro que alguns meses dá para ele se financiar. Por exemplo, mês passado foi o maior nível de audiência e de arrecadação da história do canal. Então, mês passado foi ótimo, maravilhoso. A gente não ficou no vermelho, né? Mas no mês retrasado ficou. Em maio ficou, provavelmente vai ficar em setembro. Então sempre tem um déficitzinho que eu tenho que cobrir. Então eu tô abrindo mão de ganhar dinheiro, viu? Tô abrindo mão de ter grana a mais no meu bolso para, por exemplo, comprar mais rápido a casa da minha mãe para manter aqui o Farol Brasil, porque eu acho que é importante. Tem um espaço de esquerda, a classe trabalhadora, independente, que faz os debates críticos tanto ao neoliberalismo contra o fascismo e não fica calado em situações em que, por exemplo, seja o governo Lula ou o governo progressistas que estão fazendo ataques à classe trabalhadora. Importante saber disso. Além disso, depois que eu lancei esse vídeo, a Suede Carvalho, representando ao que parece a direção da UP, já que o site, já que o texto dela foi publicado no jornal A Verdade, a Suede Carvalho ela tenta criar um estigma dizendo que eu infectei o debate, repito, já vou mostrar todo o material para vocês, e dizendo que eu não busco unidade nenhuma e tal, meio que bem personalizando, né, o debate. E aí surgiu muito uma conversa no Twitter, que é, veja, isso é público, isso é notório. Em 2022, eu defendi no âmbito da direção do meu antigo partido, o PCB, que a gente apoiasse o Leonardo Péricles. É que a gente fizesse uma política em que o PCB apoiasse o Leonardo Péricles, indicasse a vice e a gente negociasse com a UP o apoio a 3, 4, 5 candidatos ao governo do Estado que a gente considerava estratégico. Veja, o Brasil tem 27 unidades da federação. Né? A proposta que eu apresentei no âmbito do Comitê Central seria, ó, a gente apoia o Leonardo Péricles, indica a vice e, em troca, a gente apresenta 5 estados que a gente considera estratégicos para a UP apoiar a gente, e a UP indicava vice, né? E aí esses candidatos a governador, inclusive, seriam automaticamente candidatos a vereador na próxima eleição, para criar quadros eleitorais mais conhecidos, com densidades eleitorais, né? Aí apareceu um debate no Twitter que era assim, ah, Jones só defendeu isso em 2022 porque ele era candidato ao governo do Estado, porque ele queria apoio da UP para eles. Veja, gente, primeiro assim, eu acho muito triste esse tipo de conspiracionismo, né? Assim, pessoas falam, inventam histórias sem saber. Mas tudo certo. Ó, 2022, eu defendi, no âmbito do PCB aqui em Pernambuco, que era da direção estadual, eu defendi que se o PSOL lançasse o Ivan Moraes, a gente não deveria lançar a candidatura. A gente deveria sair junto com o PSOL, pleitear a possibilidade de ser vice do Ivan Moraes, e se não fosse, paciência, e apoiar o Ivan Moraes. Se o que eu defendi em 2022 tivesse sido aprovado, eu não seria candidato ao governo do Estado e a gente teria apoiado o Leo Péricles. E aí por quê? Porque eu sou o cara bonzinho, da unidade? Não, é análise objetiva. Qual é a análise objetiva? Na eleição de 2022, o Leo Péricles era uma figura melhor que a Sofia Manzano. Figura que falava melhor, que tinha mais carisma, que tinha mais cara de povo e tal. E que seria uma figura mais competitiva, que seria uma figura que teria mais capacidade de passar a mensagem e passar o debate comunista. É isso. E a gente faria um acordo programático ali e conseguiria contemplar as duas organizações, né? Focava nos pontos de convergência e aquilo cresceria o movimento comunista como um todo. Aqui, em Pernambuco, o debate que eu apresentei nas reuniões da direção estadual foi que, ó, nossa tarefa central é criar uma oposição de esquerda ao PSB e que não deixe esse papel para a direita e para a extrema-direita, né? Porque a gente vinha de 16 anos de governo do PSB, e aí figuras da direita e da extrema-direita, como Miguel Coelho e Anderson Ferreira, estavam crescendo muito. A Marília Reis vinha com um papel de figura, de oposição ao PSB, mas não era oposição de esquerda, era uma oposição meio de briga familiar e tal. E naquele momento a gente entendia que a figura mais capacidade de levar esse debate, ser um representante do início de uma construção de uma oposição de esquerda em Pernambuco ao PSB, era o Ivan Moraes. Inclusive, veja, isso foi dito publicamente, sabe? Eu dei uma entrevista para o podcast do Marco Zero Conteúdo, e o nome do podcast é Arrumadinho Podcast. E aí, no Arrumadinho Podcast, o Inácio pergunta, a partir dos 32 minutos, Ô Maxwell, quando colocar na tela a imagem do podcast, coloca a data, por favor, de publicação do podcast. Não coloca só a capa, não. O Inácio, do Marco Zero, pergunta aos 32 minutos a questão da unidade da esquerda. E aí, eu dou uma resposta falando como foi as conversas com o pessoal. Eu digo abertamente, isso era no meio da campanha, viu, gente? No meio da eleição, não foi conversa de engenheiro de obra pronta depois que a eleição acabou, não. Foi no meio da eleição, foi no meio da campanha. Eu digo abertamente que eu defendi e que isso foi um consenso dentro do PCB Pernambuco, inclusive. Se o pessoal tivesse lançado Ivan Moraes para ser candidato, a gente não lançaria a candidatura própria. A gente ia buscar uma aliança com o pessoal. Mesmo o Ivan não sendo marxista e tal, tendo algumas limitações ideológicas, a gente entendia que naquele momento o Ivan estava prontíssimo para liderar um processo político de criar uma oposição de esquerda que se diferenciasse tanto da extrema-direita quanto da posição de Marília Reis aqui em Pernambuco, que seria um avanço na luta política, na luta popular no Estado.
E uma das possibilidades que havia de aliança era entre o pessoal e o PCB. As pessoas discutiam essa possibilidade. Eu lembro disso, que houve essa conversa ao longo do início de 2022, final de 2021. Em algum momento houve uma intenção de se conversar realmente, ou nunca teve nos planos reais do PCB e de Jones de abrir a candidatura, e nunca teve nos planos reais de abrir mão da candidatura, ou será que também nunca teve nos planos reais de João Arnaldo de abrir mão da candidatura?
Vamos
João
lá.
Arnaldo e do pessoal.
Eu vou te dar uma exclusiva agora, uma coisa que a gente não falou pra ninguém. Vai a informação em primeira mão para o Marco Zero, o conteúdo podcast arrumadinho. Quando o pessoal lançou as prévias lá para definir quem era candidato, Ivan Moraes e o João Arnaldo, a gente fez um debate no âmbito do PCB, fazendo um debate muito claro, que se o pessoal escolhesse o Ivan Moraes, a gente iria fazer um diálogo com termos diferentes com o pessoal, já trabalhando numa costura em que o Ivan lideraria, essa costura seria a cabeça de chapa. Porque veja, quem é o Ivan Moraes? Ivan Moraes é provavelmente uma das figuras mais carismáticas e populares da esquerda pernambucana. Todo mundo gosta do Ivanzinho, né? Como ele é popular.
Falou das figuras mais carismáticas e populares da esquerda
pernambucana. Não, mas Ivan é muito mais, pô. Ivan é muito mais. Então veja, Ivan tem um apelo, tem uma base que segue ele, tem um histórico em vários debates importantes para vários segmentos da esquerda, e uma chapa com o Ivan liderando seria uma chapa que, para além do eleitorado do pessoal, agrega já uma base social mais ampla, né? Porque, veja, o próprio Ivan, quando foi eleito, inclusive, ele foi eleito com uma base social que acompanhava os debates dele na comunicação e por aí vai, não necessariamente com os votos do pessoal, né? Pelo contrário, o Ivan trouxe novos votos.
Era um voto bem de classe média, né?
Exato, para o pessoal. Pois bem, esse é um ponto.
Então, assim, eu não seria candidato ao governo do Estado. Inclusive, se vocês quiserem, se alguém tiver dúvida, eu posso pedir para os dirigentes do pessoal da época, que a gente teve as reuniões, para mandar um áudio aqui, eu coloco no próximo vídeo perguntando, ô fulaninho, na reunião que a gente teve, eu falei ou não falei que se o Ivan fosse candidato, a gente abria a mão da cabeça de chapa, que essa era a posição do PCB, e a gente seria vice com muito prazer do Ivan Moraes. Foi dito ou não foi dito? Sabe, tipo, então, não, gente, eu não defendi o apoio do PCB ao Leonardo Péricles em 2022, não foi porque eu era candidato ao governo do Estado, não, porque se o que eu defendi fosse aprovado, eu nem seria candidato ao governo do Estado. Eu seria candidato ou a vice ou a federal. Inclusive, tinha um debate no âmbito do PCB que era, ó, se o Ivan Moraes for candidato, é melhor ser candidato a deputado federal do que a vice. Tem esse debate, essa polêmica, essa divergência. Mas veja, é simplesmente falso essa narrativa, sabe? E aí, repare, junto a isso se criou uma ideia de que Jones está fazendo isso por ego. Veja, gente, eu tenho muita dificuldade de debater narrativa psicológica, né? Tenho muita dificuldade de debater narrativa moralista. Porque, veja, o que é o moralismo? Você tira as questões concretas, você tira uma análise objetiva e você cria uma história meio que da Marvel, né? Herói versus vilão, mocinho e bandido. Então você me pinta como o vilão, você me pinta como um bandido, me pinta como um cara mau, e aí você cria uma unidade defensiva, né? Jones quer rachar o P, Jones quer sabotar o P, Jones quer fazer intrigo na UP. Quando, veja, no vídeo, bota mais uma vez o vídeo na tela, em nenhum momento eu falo que precisa ser uma unidade de esquerda radical em torno da minha figura. Em nenhum momento eu falo isso. Em nenhum momento, inclusive, eu falo para as bases da UP pressionarem as direções para me apoiar para ser candidato a presidente. Eu falo que é necessário que as bases pressionem as organizações para que a gente tenha uma candidatura unificada de esquerda radical, que a gente qualifique os nossos debates eleitorais, qualifique a nossa comunicação, qualifique a forma de apresentar o programa comunista nas eleições para que a gente consiga ter peso no debate. Porque, veja, o argumento básico é que as eleições presidenciais, há 20 anos, comunistas são irrelevantes. Esse é o argumento básico. E aí, veja, se é verdade ou é mentira. Há 20 anos, no Brasil, das eleições presidenciais, comunistas são ou não irrelevantes. E aí, eu sempre uso o argumento que não é verdade que essa irrelevância é por causa do sistema burguês. Não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. O sistema burguês faz com que a gente não seja competitivo. Faz com que a gente não esteja nas cabeças. Isso é fato. Mas veja, se o país tem 210 milhões de habitantes, se você tem, por exemplo, 500 mil votos, você não é irrelevante. É pequeno, mas você não é irrelevante. Você tem 1 milhão de votos, você não é irrelevante. Você é pequeno, mas você não é irrelevante. Porque uma campanha politizada, uma campanha de mobilização, uma campanha de esquerda radical que arrasta 500 mil, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões de votos, é uma campanha que teve impacto no debate público. É uma campanha que tendencialmente conseguiu pautar vários temas estratégicos para a classe trabalhadora e conseguiu acumular forças. Gente, num país de 210 milhões de habitantes, uma campanha comunista que tem 50 mil votos, ela é irrelevante. Ela não é irrelevante por causa do sistema ser burguês. Ela é irrelevante porque é uma campanha mal feita, uma tática eleitoral equivocada. A tática eleitoral equivocada, na minha visão, está ancorada em três pilares. É a falta de unidade, é a falta de profissionalismo, profissionalismo mais amplo, de pensar comunicação, de pensar campanha, de pensar construção de propostas, e é a falta de encaixar um discurso e fazer as mediações táticas adequadas entre o programa máximo, a revolução socialista, e as demandas imediatas da classe trabalhadora. Então isso foi o argumento central do vídeo. Foi uma pressão para mudar a forma como a gente disputa as eleições, e a forma como a gente disputa tá errado. E aí, gente, veja, toda a tranquilidade do mundo. Na última eleição, na eleição 2022, gente, o Padre Kelmon teve mais votos que a Sofia e que o Léo Péricles, sabe? Assim, de verdade, tem como achar isso normal, sabe? Repare, o Padre Kelmon, ele teve 78 mil votos, o Léo Péricles teve 52 mil e a Sofia teve 10 mil votos a menos que o Padre Kelmon. Gente, não é normal, isso não é aceitável, sabe? Um dos motivos... Vários, né? Tem vários motivos num racha, mas um dos motivos que provocou o racha do PCB foi que a direção do PCB, frente à relevância do partido, estava tranquila com isso. Eu já comentei aqui com vocês várias vezes na época do racha que, para mim, uma das coisas que eu vi que aquela direção não era vocacionada para transformar o PCB num instrumento revolucionário de massas é que os caras ficaram felizes com o resultado eleitoral. Então a gente sai na eleição, a gente fica atrás do Padre Kelmon, sabe? Fica atrás do Padre Kelmon e não tem nenhuma autocrítica severa para fazer. Ah, não, porque o sistema é burguês e a gente foi excluído dos debates. Mas veja, gente, a legislação eleitoral é assim, tá dado. A gente vai ser excluído dos debates. E aí? A gente vai ser excluído dos debates e um terço dos brasileiros se informa pela internet, vamos fazer uma campanha digital fodida, a melhor do Brasil, dentro das limitações que a gente tem por causa de pouco dinheiro, para compensar a exclusão dos debates? Você sabe? Porque, assim, mas fomos excluídos dos debates. Vai ser, tá na lei, é assim. Até que a lei mude, a gente entra em toda eleição sabendo que vai ser excluído dos debates. E aí, sabe? Eu não acho normal. Eu não acho normal que o Cabo Daciolo, que não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não fez campanha, conseguiu tirar 1 milhão de votos e a gente não consegue bater numa campanha comunista 200 mil votos. Upa, eu não acho isso normal. Eu, por exemplo, quando eu tive meu resultado eleitoral, veja, meu resultado eleitoral... Quando eu fui candidato ao governo do estado, em termos proporcionais, considerando o tamanho de Pernambuco, foi o melhor do Brasil inteiro para candidaturas comunistas a governo do estado. Ou seja, o que é o considerar proporcional? É a votação vis-à-vis o tamanho do eleitorado de cada estado, beleza? E eu fiquei frustrado, não fiquei feliz não. Todo mundo, caralho, Jones, massa, porra, aí porque a galera dizia assim, teve 2 vezes mais voto que a candidatura do PSOL. Eu fiz, é verdade. E há pouco? É pouco? Pelo amor de Deus! Sabe? A gente tá num estado de 10 milhões de habitantes, sabe? Eu não fiquei feliz com minha votação, não. Eu esperava no mínimo 50 mil votos. Trabalhava com essa projeção. Foi difícil, várias questões e tal. Mas aí tem problemas objetivos. E aí, pra fugir dos problemas objetivos, se colocou um discurso moralista, se colocou um discurso a Suede Carvalho, colocou um discurso de eu quero rachar, eu quero não sei o quê. Veja, camarada. Muita tranquilidade. No vídeo que eu lancei, tinha muita gente dizendo sou da UP e defendo o Jones presidente. Não foi por causa do vídeo, porque no vídeo eu não falei em nenhum momento que tem que fazer um dado da esquerda em torno do meu nome. É porque eu hoje sou a figura marxista-leninista que mais tem visibilidade pública no Brasil. E aí, veja, isso é um fato. E aí, pode me xingar de influencer, pode dizer que eu só existo no Twitter, pode fazer tudo isso. Os governistas também fazem isso, sabe? Pode fazer tudo isso, mas veja, eu sou militante comunista com mais de 10 anos de experiência, já fiz movimento sindical, já fiz movimento estudantil, participei da frente de luta contra o aumento das passagens, na frente de luta em defesa do transporte público, participei da frente contra o extermínio da juventude negra, já fiz movimento sindical, já participei da frente Povo Sem Medo, já participei de ações ligadas ao desencarceramento, né, e aos direitos da população carcerária, já atuei politicamente em todo canto, rodo o Brasil há mais de 5 anos, fazendo atividades em mais de 400 cidades, junto com os sindicatos, universidades, movimentos sociais e por aí vai. Sou dirigente partidário, já fui editor do jornal do PCBR, do jornal da Economia. Nesse momento, estou afastado da editoração do jornal O Futuro do PCBR, porque assumi a Secretaria Nacional de Formação do partido. Então, veja, é isso. Pode me xingar de influência, pode me atacar, pode fazer não sei o quê, mas isso é um fato. Então, não é responsabilidade minha. Nesse mesmo vídeo, tem a gente dizendo, sou do PCdoB e voto em você para presidente, sou do PT e voto em você para presidente, sou do PDT e voto em você para presidente. E as pessoas do PDT, do PCdoB, do PT não me atacaram, não surtaram por causa disso, sabe? Sim, eu estou num crescimento de visibilidade pública, crescimento da repercussão enquanto agitador e propagandista comunista. E eu estou usando, inclusive, esse crescimento para pautar esse debate sobre a necessidade de uma candidatura de esquerda radical em 2026. No momento nenhum eu disse que só acontece unidade se for em torno do meu nome. Em nenhum momento eu neguei a importância do debate programático. Agora, vamos fazer o raciocínio que eu fiz, por exemplo, em 2022. Eu disse assim, ó, se o Ivan Moraes é candidato ao governo do Estado, não faz sentido o PCB lançar uma candidatura que não vai ter capacidade de dialogar com amplos setores da classe trabalhadora e da juventude para construir uma oposição de esquerda ao PSB. Critério objetivo. Qual é a tarefa tática imediata do processo eleitoral? Ponto. É isso. Quem tem mais capacidade de cumprir essa tarefa? Em 2022 eu achei que era o Léo Péricles. No vídeo que eu gravei, ô Maxwell, eu não lembro agora o título desse vídeo, presta atenção. Mas foi um vídeo que eu lancei alguns meses atrás e eu defendi em abril, maio, que o nome mais capacitado para ser um candidato de esquerda radical no Brasil era o Glauber Braga. Porque era em abril, maio. O Glauber Braga, ele já se pronunciou publicamente dizendo que ele não vai ser candidato nem a presidente, nem a um governo do Estado e que ele vai buscar a reeleição para deputado federal. Então o Glauber Braga não é mais disponível. Se o Glauber Braga tivesse disponível, ele é o nome mais qualificado. Mais do que eu, inclusive. Veja, eu acho que o Glauber Braga, mais do que eu, por exemplo, tem uma conexão, uma articulação com os sindicatos, com a classe trabalhadora organizada, que seria muito importante tentar fazer com que isso se expressasse no processo eleitoral. Mas o Glauber não é mais pré-candidato à presidência ou ao governo do Estado. Ele já anunciou publicamente. Inclusive, eu já sabia disso, né, antes dele anunciar publicamente. Então, é um debate objetivo, sem moralismo, sem ataque. E aí, repare, eu vou mostrar para vocês agora o que foi as postagens da companheira Suede Carvalho. Sim, um negócio para mim triste. Começa com a matéria do jornal da UP. É uma matéria que é basicamente um ataque contra mim, embora não cite meu nome. Coloca aí na tela, Maxwell, e deixa na tela, Max, por favor, pra galera ler, amplia e tal. E aí vou deixar um tempo pra vocês lerem. Fala de entrismo, fala de tentativa de pressionar a organização por fora e por aí vai. Enfim, uma matéria bem, bem, bem ruim. E aí, para piorar, a Suede Carvalho, em seguida no Instagram dela, escreve isso aqui. Deram chance de união dos partidos marxistas para a presidência em 2026? Ela escreve. Nunca é zero chances. Mas o Jones infectou o debate público com a ideia de que só é possível andar de esquerda com a candidatura dele. Eu nunca falei isso. Não é verdade. Ele está, na verdade, buscando divisões dentro dos partidos para formar grupos de pressão dentro deles, visando defender a entrega da sigla. Também nunca defendi isso. Ele não luta pela unidade de esquerda, ele luta por ele mesmo. Então é um debate moralista, que eu sou o vilão, que eu sou o demônio, que eu sou o inimigo e por aí vai. E aí, para completar, a Suede postou isso segunda-feira, agora, dia 8. A última nota sobre isso, pois tem mais coisa mais importante. Chamar o Leonardo Péricles para o Farol Brasil não é igual buscar o P para conversar sobre um acordo para 2026. Esse tipo de conversa não seria entre duas pessoas em uma live, mas entre direções coletivas. Até o presente momento, a direção nacional do PCBR simplesmente não procurou a UP. Jogar para a torcida é divisionismo e não vai levar a nada. Quer falar sobre unidade? É como adulto, não inflamando o fandom. Veja, gente, assim, O PCBR já começou um processo de diálogo, sim, com as organizações sobre as dinâmicas e tarefas de 2026. É importante dizer que na eleição passada, na eleição 2024, a UP lançou candidatura a prefeito do Recife, a Ludmila Utz, que é da enfermagem. Em nenhum momento a UP procurou o PCBR em Recife para a gente dialogar, simples e objetivamente. As pessoas perguntam, Jones, por que o PCBR em Recife não apoiou a candidatura da UP? Porque simplesmente a gente não foi procurado. Aí alguém vai dizer assim, e por que vocês não procuraram? Ô, gente, com todo respeito, né? Quem é candidato é que busca ir atrás das alianças, é que busca chamar e tal. A gente não foi chamado para conversar, sabe? Em 2020, teve a unidade entre UP e PCB. A UP na cabeça, com o Thiago Santos, né? E o PCB na vice, com Aníbal Valença. Em 2022, eu fui candidato ao governo do estado. A UP não declarou apoio a gente. Formalmente, a UP não votou em ninguém. No santinho da UP tinha a candidatura a presidente, candidatura ao Senado, candidatura a deputado estadual, candidatura a deputado federal. Estava vago o governo do estado, sabe? É isso. Em 2024, a UP lançou candidatura a prefeito e não chamou a gente para dialogar. Quando a gente fundou o PCBR, no congresso da gente, a UP foi convidada para a mesa, né? E aí a UP não respondeu, sabe? Aí, depois que o congresso já tinha começado, depois que já estava tudo em andamento, aí foi que a UP tardiamente respondeu, dizendo que queria mandar um representante para fazer uma saudação. Sendo que o congresso já tinha começado, a gente falou, agora já foi. Veja, foram várias organizações lá, diferentes tendências, fazer saudação ao congresso. A gente liberou, inclusive, para as organizações que quisessem mandar observadores, acompanhar o congresso, ver como é que estava sendo os debates. A UP não quis ir. Ainda no ano de fundação do PCBR, a gente, quando acabou o congresso, começou a fazer bilaterais com organizações, né? E a gente mandou mensagem para os camaradas do PCR, né? PCR-UP, para fazer uma bilateral. Eles disseram que não tinha espaço na agenda, no ano. Só se falava no ano que vem. Só tinha condição de falar no ano que vem, sabe? O congresso do PCBR foi ano passado, né? 2024. Então, assim, só tinha espaço para se falar no começo desse ano, porque não tinha agenda todo o resto de 2024. Faltava 4 meses e meio para acabar o mês. Entendo. E aí, veja, camaradas, e aí, a gente, é importante falar isso. Não deveria, na verdade, nem ser falado numa situação normal, né? Porque isso não é para se vangloriar, nada. Solidariedade é obrigação militante. Mas, veja, quando o jornal dos camaradas da UP/PCR, a página foi tirada do ar, o A Verdade, a gente fez campanha aqui no Farol Brasil denunciando, né? A direção do partido soltou nota, procurou ajudar no que fosse possível e tal. Tem episódio aqui no Farol Brasil entrevistando sobre a retirada das redes do A Verdade. Fala da Thalita Sotero repercutindo e tal. A gente já recebeu aqui várias camaradas que são militantes do Olga Benário, que são militantes do MLB, que vieram da entrevista falar de ocupação, falar de campanha de solidariedade e tal. Quando a Vivi Mendes e outros camaradas da UP foram presos lá em São Paulo, no caso da privatização da Sabesp, a gente deu solidariedade, fez campanha e por aí vai. Agora, essa semana agora que passou, o MLB fez várias ocupações pelo Brasil inteiro. Assim que eu cheguei em casa do Gritos Excluídos, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi soltar um vídeo para fazer solidariedade, porque era o que eu podia fazer, porque eu tinha acabado de chegar do ato, soube das ocupações enquanto estava voltando para casa, né? Cheguei em casa, era 3 horas da tarde, então usei a capacidade de visualização das minhas redes sociais para acompanhar nas páginas do MLB, ajude financeiramente, ajude se você for advogado, ajude a repercutir as denúncias e tal. Bota aí na tela, Maxwell. O PCBR também, né, se somou às denúncias, à cobrança de liberdade dos militantes que foram presos, né? Soltamos nota, divulgamos nas nossas redes. Eu soltei nas minhas redes sociais também o que eu recebi, o cardzinho. É uma campanha de arrecadação, preocupação aqui em Recife. Então eu recebi em corrente do Zap e eu coloquei em todas as minhas redes para ajudar na arrecadação. O Mauro Lopes, do Manhã Brasil, fez uma reportagem especial sobre a repressão no Rio de Janeiro. Subi para o canal principal para dar visibilidade. Sabe? E aí, Suede e camaradas da UP que vieram me atacar e tal. Ô camaradas, com todo o respeito do mundo, assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Assim, do fundo do coração, quando minhas redes sociais foram derrubadas, em seguida isso, sofri uma ameaça de morte de uma organização neonazista internacional. Gente, todo mundo no Brasil mandou solidariedade, né? Inclusive por causa de um trabalho do próprio PCBR, que falou com o sindicato, falou com o parlamentar, falou com a organização. Sabe qual foi a única organização política do Brasil que não soltou uma nota de solidariedade pública e nem falou com a direção do PCBR, dizendo se poderia ajudar e tal? É a UP, viu, gente? Sabe? É, procurem nas redes da UP, procurem nas redes do A Verdade, procurem nas redes do Leonardo Péricles, se tem alguma solidariedade quando eu fui vítima de uma ameaça de morte de uma organização neonazista internacional, sabe? O PSTU mandou solidariedade, o Gustavo Machado falou sobre o banimento das minhas redes, o ACST, o MEIS, o MST, galera do PT, galera do PCdoB, galera do PDT, até gente do PSB, a gente do PSB se pronunciou, me mandou mensagem dizendo assim, Jones, ó, aqui em Pernambuco, se precisar de ajuda, não sei o que, com o Ministério Público Estadual, a gente pode ajudar. Até a gente do PSB me mandou mensagem, dada a gravidade, que aqui é uma ameaça de morte. E aí, do fundo do coração, assim, não tem nem a desculpa de que esse vídeo já tinha ido ao ar, viu? Porque a ameaça que eu recebi da organização nazista foi antes desse vídeo ao ar. Vocês foram a única organização relevante do Brasil que não falou nada. Não soltou nenhuma posição pública, não procurou a direção do PCBR para dizer assim, ó, sabemos o que aconteceu aí, o militante de vocês, precisar de ajuda e tal. Veja, se eu fosse esse demônio que vocês pintam, né, se eu fosse esse satanás, quero causar cisânia e tal, eu poderia ter falado disso publicamente, né? Poderia ter apontado, por exemplo, vocês foram a única organização que não mandaram solidariedade quando eu fui ameaçado de morte por uma organização neonazista. Quando eu dei entrevista pro Flow Podcast, tinha mais de 30 mil pessoas me acompanhando e basta soltar um negócio desse, né? E eu fiquei calado. Vocês estão sabendo disso agora? Eu nunca falaria disso porque eu tô sendo atacado, né? E aí, se a Suede acha de boa e provavelmente autorizada pela direção da UP fazer esse tipo de ataque pessoal contra mim, aí eu falo isso, sabe? Então veja, gente, eu acho uma pena que um debate tão necessário sobre o que fazer para a esquerda radical realmente ter peso, ter protagonismo, ter capacidade de pautar o debate público nas eleições, tenha virado esse ataque, baixaria, calúnia, sabe? Um bocado de gente falando mentira sobre mim, um bocado de gente me atacando. E aí, é isso. Eu só lamento. Veja, eu sou o tipo de militante que eu não acho normal que a gente tenha uma votação menor que o Padre Kelmo, sabe? Eu não acho normal que a gente não consiga influenciar no debate público. Inclusive, na Suede Carvalho, fala assim, ah, a unidade não é chamar o Leonardo Péricles pro Manhã Brasil, pro Farol Brasil. É óbvio que não, mas isso, a unidade se constrói no dia a dia, né? Constrói nas lutas, nos espaços. E eu falei, ó, a gente consegue estabelecer unidade no movimento estudantil, consegue estabelecer unidade em alguns movimentos populares, mas por que não consegue estabelecer unidade no processo eleitoral? Veja, um debate necessário. E aí, camaradas da UP, que estão nessa onda de ataques, particularmente a Suede, veja, é normal hoje, com esse campo de comunicadores marxistas, que cheguem militantes pro PCBR que são influenciados pela Soberana, que é muito mais próxima da UP, pelo Ian Neves, por exemplo. Gente que chega para a UP que é muito influenciado pelos debates que a gente faz, né? Que sou do PCBR. Gente que chega para a UP que é muito influenciado pelo Gustavo Gaiofato. Isso é normal, sabe? Quando, por exemplo, ano passado, para definir a política eleitoral, a gente, em cidades que tinha candidatura da UP e a gente decidiu apoiar uma candidatura do PSTU, a gente foi questionado pelas nossas bases. Porque a galera era muito simpática à candidatura da UP, porque pela influência do Ian Neves, pela influência da Soberana, e tudo tranquilo. Isso é o quê? É intrismo? Tá rachando o PCBR, tá infectando o debate. Tipo, sabe? Veja, eu só lamento que as coisas tomaram esse rumo. Eu só lamento que se partiu para ataques pessoais. Eu só lamento que se partiu para mentiras. Eu só lamento que se partiu para uma visão moralista. E aí, veja, camarada, novamente, nunca falei disso em público. Mas é isso, quer mentir? Quer ser moralista? Vamos lá. Ano passado, quando eu fui pro Espírito Santo, fiz atividade lá pelo PCBR, no triplex vermelho, militantes da UP foram orientados a não ir para atividade, né? Orientados no sentido de praticamente proibidos, não ir para atividade, né? Inclusive, com o discurso de que eu sou influencer, que eu não sou comunista mesmo, que eu não tenho trabalho de base, que eu não sei o quê, e por aí vai. Isso vem acontecendo em vários locais do Brasil. Inclusive, em vários momentos, a galera cita algum vídeo meu, cita alguma ideia, tem uma reação quase que emocional, uma reação de ataque, de me queimar, de mentir. E é isso, são sempre mentiras que vão no mesmo caminho. Ah, não é militante. Ah, não tem trabalho de base. Ah, um influencer. Ah, um revisionista. Ah, não sei o quê. E, ó, galera, paciência. Eu sei de tudo isso, sabe? Eu sei de tudo isso. Teve um militante da UP, que eu não vou falar o estado, por exemplo, porque ele estava lendo um livro meu, Só pelo fato de ele estar lendo um livro meu, estava no espaço da UP, ele recebeu um quadro tão violento que ele foi tirado de algumas tarefas. Eu nunca falei disso em público. Inclusive, todos os debates que a gente fez aqui foram debates teóricos, debates políticos e tal. E veja, eu vou continuar nessa postura. Estou fazendo esse vídeo aqui relatando algumas coisas. É um vídeo de desabafo, porque eu também apanhei que só a porra com várias mentiras. Eu fiquei particularmente muito puto. Essa mentira de quê? A só defendeu o PCB apoiar Léo Péricles em 2022 porque ele era candidato a governador. Ainda bem que tem prova, né? Ainda bem que eu consigo provar que em 2022 eu defendi que se o pessoal lançasse candidato, a gente não deveria me lançar candidato ao governo. A gente deveria apoiar o Ivan Moraes, sabe? O Ivan, inclusive, sabe disso. Quem tiver dúvida, vai perguntar pro Ivan Moraes a propósito de Pernambuco. Então, assim, eu acho uma pena que um debate tão importante de tática eleitoral, debate tão importante de crescimento do movimento comunista, um debate tão importante para a gente conseguir construir alternativa imediata para sair dessa falsa polarização entre neoliberalismo progressista e fascista, seja tocado dessa forma sectária, dessa forma moralista, dessa forma estigmatizante, dessa forma amadora. Isso não vai mudar, porém, algumas coisas para mim. Veja, o espaço do Farol Brasil segue aberto, viu? Para todos os camaradas da UP e dos seus coletivos. Segue aberto toda denúncia, toda campanha, campanha de arrecadação para ocupação, denúncia de repressão de militante preso. Mas segue aberto, né? Toda vez que eu encontrar, inclusive, camaradas da UP que me encontram e falam que, inclusive, se radicalizaram a partir do nosso trabalho, do nosso conteúdo, eu vou tratar sempre muito bem, como eu sempre tratei. Inclusive, muita gente chega e fala assim, ah, Jones, me radicalizei por causa do seu conteúdo e tal, não sei o quê, mas eu tô na UP, eu falo, não tem problema, a gente é primo. Sempre faço essa brincadeira, é provável que muita gente aqui já tenha me encontrado em atividade, já tenha ouvido essa brincadeira, essa piada, e é isso, eu tô falando a mesma coisa, a gente é primo, suave e tal. Considerando o nível, a forma do debate que a Suede Carvalho toca, não vou nunca mais responder. Essa foi a primeira vez e a única, né, assim, e a Suede Carvalho vem fazendo ataques sistemáticos a mim e eu nunca mais vou responder. É isso, foi a primeira vez e a única. Eu só chamo atenção, e aí tirando todo o posto desnecessário da sala, para você, que é comunista, que se considera de esquerda radical, que radicalizou nos últimos tempos, preste atenção, e mais uma vez vai sair uma candidatura da UP, uma candidatura do PCB, uma candidatura do PSTU, todo mundo disperso, sem unidade, sem qualificar a comunicação, sem qualificar o debate, sem qualificar a forma de apresentar uma proposta comunista, vai cada um ter 30, 40 mil votos, junta tudo, não dá nem 150 mil votos, acaba sendo irrelevante no debate político, e aí o comunismo vira uma coisa que é uma coisa, a proposta comunista é massa, mas o que tem para hoje é o PT. Porque é o que tem mais materialidade no imediato das pessoas. Porque se a gente não consegue nem sequer se organizar minimamente para apresentar um debate qualificado e de impacto, ainda que pequeno, mas de impacto no processo político eleitoral de 2026, como é que a gente vai se colocar como alternativa de poder, de revolução? Percebe? Esse é o debate que a gente quis fazer, esse é o debate que a gente faz. Eu reforço, viu? Eu só lamento os ataques, porque, e aí, para concluir, algumas pessoas eu tenho certeza que vão dizer que isso é vitimismo, que isso é mimimi e tal. É, tudo tranquilo. Mas eu lembro perfeitamente que quando veio a ameaça da organização nazista, e aí tive reunião com os camaradas do PCBR para pensar segurança, reunião com os advogados e tal, a gente estava conversando, né, sobre a solidariedade, e eu agradecendo muito os camaradas do partido que ficaram responsáveis por tocar essa campanha de solidariedade, falar com o sindicato, falar com o parlamentar, falar com a organização e tal. E aí eu lembro que eu comentei com uma grande amiga minha, que é aqui de Pernambuco, eu falei assim, ô fulana, tu viu que a UP não soltou uma posição de solidariedade, sabe? E aí ela falou, eu vi. E aí, é isso, né? É isso. Mas é isso, o demônio são os outros. O demônio são os outros, e aí criar uma narrativa de que o demônio são os outros, o mal é os outros e tal, e vamos se proteger do mal, é muito fácil para negar um debate político qualificado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.